Matérias especiais. Magistrado Fábio Ribeiro Brandão, que atua na primeira vara da Infância e Juventude e Adoção de Curitiba, iniciou um projeto para reduzir o tempo de permanência das crianças e dos adolescentes nas instituições de acolhimento. Todo atendimento é feito de forma individualizada e ele explica como esse trabalho é realizado.
Bom, o programa Proteção em Foco, que é o nome que nós demos, é uma espécie de uma... quase que um trocadilho, né, o nome que foi dado, porque o objetivo era justamente deixar claro que o trabalho protetivo, que é inerente a uma vara da infância e da juventude, assim denominada cível, o contexto é protetivo, portanto proteção, não é? E o foco para deixar claro que o protegido está acima de qualquer outra coisa, qualquer norma, qualquer processo, qualquer regramento, não é? De ordem meramente formal. Então o grande objetivo do programa Proteção em Foco é, a partir dessa individualização, dessa humanização que se dá, inclusive pela foto do protegido, nós trabalhamos o tempo todo com fotografia dele, de maneira sigilosa, claro, dentro do processo, sem divulgar, porque a lei não permite, mas nós partimos da análise individualizada por fichas de controle individual, com todas as informações que cada protegido tem, com base nos planos individuais de atendimento de cada protegido, nós partimos a partir dele, nós temos a solução do caso concreto. E o principal objetivo, como nós temos em média 150, 160 acolhidos aí, na nossa unidade, é que esses indivíduos saiam o quanto antes da unidade de acolhimento institucional, retornando em primeiro lugar para a sua família de origem, e se não for possível, que nós consigamos acelerar o feito ao ponto de que ele tenha logo uma família substituta, especialmente uma família adotiva.
De acordo com o juiz Fábio Ribeiro Brandão, o Proteção em Foco vem garantindo resultados expressivos, com mais de 100 adoções realizadas.
Nós estamos atuando com o Programa Proteção em Foco aqui na primeira vara já há pouco mais de um ano e quatro meses, quase um ano e cinco meses, nós estamos indo para, né, logo para um ano e meio. Nesse período nós já temos resultados muito expressivos, né? Foram mais de 100 adoções realizadas nesse período e mais de 88 reintegrações familiares, ou seja, a criança e o adolescente voltando para a família de origem. Nós temos quase 200 indivíduos em tão pouco tempo, já com a garantia, a convivência familiar e comunitária observada, não é? Pessoas que não estão mais nos abrigos ou que deixaram de ir para uma unidade de acolhimento pelo trabalho que foi feito. Isso só aconteceu por causa pela mudança do foco, a mudança do olhar, né? Se a gente deixar o processo tramitar da maneira tradicional, a gente não consegue esse mesmo resultado, né? Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o foco do indivíduo criança e adolescente, colocamos esse indivíduo no centro da discussão, chamamos todos os profissionais envolvidos para uma audiência concentrada, audiências que às vezes duram 3, 4, 5 horas, né? Mas nós concentramos os atos processuais de maneira oral em audiência, sem aquele eterno trabalho, né, de expedição de ofício, petição, documentos, né? Um trabalho minimamente documental, o máximo possível presencial. Articulamos as estratégias dentro do plano individual de atendimento para a solução mais rápida possível, estabelecendo prazos rígidos, não é, que tem que ser observados por todos. Isso tem dado um resultado muito, muito expressivo, né? Repito, nós temos conseguido que eles fiquem o mínimo de tempo possível na unidade de acolhimento institucional.
O juiz da primeira vara da infância e juventude e adoção de Curitiba destaca também a metodologia utilizada para desenvolver os trabalhos.
Nesse exato momento, por exemplo, a gente está aqui no nosso gabinete conversando sobre isso, não é? E na nossa frente nós temos um mural com todas as fichas que eu tenho de controle aqui, são 160 fichas aproximadamente, todas elas legendadas, com os nomes dos protegidos, com as suas respectivas fotos. E é uma espécie de um mural cartesiano, não é? Nós temos um vetor etário na vertical, que nos mostra quais são os protegidos mais velhos que ficam lá em cima e os mais novos embaixo, e um outro vetor horizontal que nos mostra o tempo de acolhimento. A cor verde são acolhidos até 6 meses, a amarela entre 6 meses e 1 ano e meio, e acima de 1 ano e meio de acolhimento a cor é vermelha, né? E com esse tipo de trabalho legendado, com uma série de outros aspectos que a gente observa aqui, nós conseguimos não perder de vista nenhum protegido, e o grande objetivo é tirá-los desse mural de acolhidos e passarmos para o mural da minha esquerda aqui, que é o mural da família, não é? Que é justamente o objetivo do trabalho. E nesse mural nós temos as mesmas fichas daqueles indivíduos que passaram a ter cor azul, a gente elegeu como cor da família, cor azul. E aqui nós temos os indivíduos que ou eu consegui reintegrar a família de origem ou consegui colocar para a família substituta na modalidade de adoção, não é? Quando o feito transita em julgado, termina o processo, a gente vira essa ficha, que é no formato de propósito 10x15, que é o formato padrão de uma fotografia, e pedimos que a família nos mande por e-mail uma foto que nós mesmos revelamos e colamos essa foto no verso da ficha, justamente para a gente ter um controle, né, do resultado do trabalho. Então, o nosso objetivo é que o mural da família, com o passar do tempo, seja mais repleto do que o mural de acolhidos, né, que a gente tenha o máximo de famílias constituídas ou reconstituídas a partir desse trabalho.
Fábio Ribeiro Brandão conta um caso que lhe tocou profundamente. A situação envolvia uma menina que não desistiu de lutar para conseguir uma família.
Poderia destacar, evidentemente, sem citar nenhum nome, um caso mais recente, não é, de uma menina, não vou citar nenhum nome aqui, que fora devolvida pela família adotiva, ou seja, ela já tinha sido adotada por uma decepção que teve com seus pais biológicos, depois foi devolvida na adolescência pelos pais adotivos, continuou acreditando na família e hoje a adolescente está prestes a ser adotada novamente, né? Então é bastante marcante porque é um indivíduo que poderia ter desistido, né, dos adultos, ter desistido da possibilidade da vida em família. Ela está prestes a completar 18 anos, em breve vai se tornar adulta, vai querer talvez constituir a sua própria família, mas não, ela continua acreditando. Então é bonito ver que ela não desistiu de ter pais e é bonito ver que pessoas optaram por adotá-la, mesmo sendo uma menina já no final da adolescência, né? Então é uma realidade não que não é frequente. E é muito interessante ver uma situação dessa, justamente para a gente acreditar nos bons propósitos das pessoas, né? Acreditar que sempre existe a possibilidade de ter esperança.
Rádio TJPR.